Cumprimento colegas vereadores, funcionários dessa casa, também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, rádio alternativa, e cumprimento a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 45ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 5/2018, 6/2018. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Não havendo inscrição, quem queira discutir, passamos à votação das atas número 5/6/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 5/2018 e 6/2018 aprovadas por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências. Inicialmente, a correspondência expedida. Não havendo inscrição, agora passamos à correspondência recebida. Não havendo inscrição, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 11/2018. Altera as leis municipais 1796/2010 e 1984/2015. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a administração municipal encaminha o projeto de lei que altera as leis municipais número 1796, de 27 de outubro de 2010, e 1984, de 1º de abril de 2015, que versam sobre o Conselho Tutelar. Inicialmente, devemos salientar que a atividade do Conselho Tutelar é de suma relevância, dada que a sua atuação é voltada à proteção de crianças e adolescentes expostos às mais diversas situações de vulnerabilidade e mazela social. E como forma de reconhecimento e, sobretudo, justiça, necessário que se faça uma readequação na remuneração dos membros do Conselho Tutelar, já que atualmente a mesma não condiz com a responsabilidade que a função exige. Importante destacar que a remuneração já foi motivo de desistência de vários membros eleitos que deixam suas funções em busca de melhores oportunidades. Assim, propõe-se o reajuste da remuneração de 2 padrões referenciais para 2,5 padrões referenciais. Além disso, necessário que se promova a alteração da lei municipal para o fim de possibilitar a eleição suplementar nas hipóteses em que os conselheiros tutelares suplentes ficarem reduzidas a menos de 5. Isto porque o conselho tutelar não pode correr o risco de funcionar sem, no mínimo, 5 titulares, conforme a exigência da lei. Há que se ter uma banca de suplentes completa. Em anexo, enviamos o cálculo do impacto orçamentário e financeiro, assegurando haver recursos para custear a despesa. Com efeito, o Executivo envia incluso o projeto de lei para que seja submetida à apreciação de Vossas Excelências. Valério Vili Trebin, Prefeito de Agudo. Projeto de Lei 12/2018. Revoga a Lei número 1998/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que prevê a revogação da Lei número 1998/2015, que alterou a Lei número 1625/2005, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município, em decorrência do grande número de demandas recebidas pelo Governo Municipal, as quais são encaminhadas à análise do Comitê Gestor do Programa, que se vê impedido da aprovação, pois a mesma depende da existência de recursos orçamentários disponíveis, o que na conjuntura atual torna-se inviável, pois a cada dia tomamos conhecimento da redução dos recursos arrecadados pelos municípios brasileiros. Assim, é de entendimento da administração municipal de que o comércio varejista poderá ser atendido de forma diversa dos demais segmentos previstos na Lei nº 1625/2005. A sábia, a equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa. Valério Vili Trebin, prefeito.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, saudar todas as pessoas que se fazem presente aqui nesta noite. Gostaria também de comentar um pouquinho do dia 22, que foi o Dia Mundial da Água. Participei em São Cepé numa reunião com um representante da Corsã e da 4ª Coordenadoria, representada pelo bioquímico Milton Seifert, onde falaram sobre a importância da água. Das várias formas de economia e da contaminação dos rios com o uso de agrotóxicos usados nas lavouras. Isto preocupa bastante, porque estudos demonstram que em alguns anos a água potável deverá diminuir bastante. Uns dias atrás, na residência do seu Laurindo Platti, na Linha Branca, foi realizada na sua propriedade uma fonte protegida para conservar a nascente. A Emater dá assistência, o apoio, as orientações, leva o pedreiro, que é o funcionário da prefeitura, e o agricultor fornece o material. As fontes que são apresentadas em dia de campo ou palestras da Emater mostra o trabalho que é realizado no nosso município. Hoje temos 12 redes de água no interior, que abastece em torno de 60% da população do interior. Na cidade de Vera Cruz, desde 2011, existe um programa de pagamento por serviços ambientais, que durante 5 anos eles fizeram diversas ações, estudos realizados juntamente com a Universidade, a UNISC, onde estudaram sobre a preservação das fontes de água. Eles reduziram em torno de 60% dos gastos com o tratamento de água, investindo somente na qualidade de água. Acredito que seria um investimento com grande importância para o nosso município, onde cada agricultor poderia e teria sua própria água, diminuindo também essa parte das redes de água, né, que a maioria do pessoal do nosso interior hoje possui já uma ajuda. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, vice-presidente Itamar, secretário Mauro, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar os funcionários dessa casa. Cumprimento a imprensa escrita e falada e também o que compõe a galeria. Quero comentar sobre os trabalhos também realizados pela Secretaria de Obras, já que foi feito um trabalho, o término do trabalho da linha Teutônia e a continuação do trabalho no canto católico com a empresa que foi terceirizada pelo Estado. Foi terminado o trabalho, encerrado o trabalho por causa da extensão de chuvas, e onde é que vai ser retomado o trabalho a partir de amanhã no cano católico. Patrulhamento foi feito também no Porto Alves, onde é que teve o término de hoje, e foi dado início do trabalho também, um trabalho intenso que vai ser feito também com a parceria Prefeitura Corsã na Avenida Paraíso, onde é que várias vezes teve o cano estourado da Corsã, mau reparo do calçamento. Então, o primeiro passo, o prefeito acertou com a Corsã que teria que, para refazer o calçamento, teria que pegar, tirar o cano da Corsã do meio da rua. Esse trabalho está sendo realizado com a mão de obra da prefeitura, maquinário e caminhão e funcionário. E o material, o cano e a mão de obra de substituição dos canos é com a Corsã. Também foi realizado o trabalho de patrulhamento do Picado Rio. E também vai ser feito o trabalho essa semana de continuidade de trabalho de cascalhamento na linha dos Pomeranos em partes, perto da Santo Antônio, perto do posto de saúde das linhas Pomeranos. E também vai ser feito o trabalho na Gruta dos Índios. Primeiro espaço, seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita, quem nos acompanha na galeria. No sábado, dia 24 de março, aconteceu em Porto Alegre, no auditório Dante Barrone, na Assembleia Legislativa do Estado, a pré-convenção dos progressistas para definir o pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Estive presente nessa convenção, que teve uma participação maciça das pessoas que poderiam votar, e apresentam Luiz Carlos Heinz para a convenção que se realizará ainda esse ano, nos próximos meses, né, como possível ou futuro candidato ao governo do Estado. Nós teremos amanhã um evento importante acontecendo no auditório João Gerdau, no ICPA, o primeiro seminário sul-americano de genealogia alemã, onde nós teremos palestra de Dirk Weissleder e Nélio Schmidt. Para quem gosta de saber sobre a imigração alemã pelo mundo e assuntos relacionados, um ótimo evento. Preciso falar também do caso abrigo para o estudante de fronte à empresa Dikov, em Rincão do Mosquito, acumula água no interior, o que dificulta a permanência dos alunos em dia de chuva no seu interior. O executivo precisa verificar essa deficiência. Também aproveito esse espaço, estive conversando com moradores da linha dos Pomeranos e arredores que ocupam a estrada que leva a linha dos Pomeranos, principalmente acima da esquina Lindner até o final, né, eles pedem encarecidamente a recuperação desse trecho da estrada. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, o presidente, os demais colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente hoje aqui. Especialmente quero cumprimentar os conselheiros tutelares, conselheiras tutelares, cumprimentar também servidores municipais e as demais pessoas que aqui se encontram nessa sessão dessa segunda-feira. E também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e aos internautas que nos acompanham via internet. Quero prosseguir nesse espaço, nesse pequeno expediente, na linha do colega vereador Lauri, e feliz por reconhecer o belo trabalho que foi feito na linha Teutônia, da recuperação das estradas, né, recapeamento, e que começou há poucos dias no canto católico e que, em virtude do tempo, tenha recebido uma pausa e que, né, seguramente amanhã, com o tempo estável, se dará o prosseguimento. Ainda nessa linha, colega vereador, os colegas vereadores que também estão conosco nessa empreitada aí, que nós temos uma dificuldade muito grande quanto à questão das estradas. É uma dificuldade que esse governo está encontrando nesse início de mandato, nesse segundo mandato. E dentro desta linha, eu quero começar para a linha das flores. Inclusive eu tenho um colega vereador que é o Cardozinho, que é de lá e que tem um conhecimento, né, sabe do que eu vou falar, que é uma antiga propriedade, inclusive do seu pai, colega vereador, né, e que hoje, né, tem um outro proprietário, que é o seu Reni Dunck, e que precisa de cascalhamento e patrulhamento. Mas nada adianta fazer isso aí sem fazer a limpeza das valas, das valetas. Pois quando vem chuva, né, essas águas elas vêm e invadem a estrada, estragam um belo trabalho que é feito. É exemplo que está sendo feito, que foi feito na linha Teutônia. Ainda nesta linha, eu preciso pedir, sabendo de que as máquinas se encontram em Porto Alves para a finalização do trabalho lá, e que este vereador já tenha pedido um serviço no Rincão do Pinhal à esquerda, para quem está aqui para poder se localizar, né, à esquerda do asfalto, né, em vez de descer para o Porto Alves, à esquerda. Então não esqueça do nosso Rincão do Pinhal. Também patrulhamento da linha Teutônia. Eu tenho pedido já no início desse ano já, da linha Teutônia Sul, próximo ao Rincão Despraiado. Inclusive incluiu o Rincão Despraiado, pois inclusive foi feito um trabalho lá, conforme o colega vereador Sandro já também tem conhecimento, foi posto um material bastante grosso, né, cascalho bastante grande, e que certamente essas máquinas deverão retornar para o Rincão Despraiado para finalizar esse trabalho, que lá também está com grande dificuldade de trafegabilidade. Ainda na linha Teutônia Sul, esses moradores, como estamos se aproximando da colheita, esses produtores rurais, eles precisam trafegar nessa estrada. E, para os senhores terem uma ideia, né, as pessoas que estão nos ouvindo, estão tendo dificuldade para transitar com os reboques e tratores. Imagine com veículos pequenos, a exemplo de carros pequenos. Então, estamos tendo uma dificuldade. Peço uma atenção especial para a linha Teutônia Sul, em direção a Felipe Camarão. Outra dificuldade que nós temos, inclusive o pedido, e as pessoas estão nos ouvindo em casa, né? E quem não está ouvindo hoje através da rádio alternativa vai nos ouvir amanhã pela rádio Aguto. Inclusive nós temos uma dificuldade quanto ao recolhimento de lixo, né? E o que eu posso adiantar de que essa administração, ela providenciou, está providenciando, não sei em que situação que está, a aquisição de um caminhão de recolhimento de lixo para recolhimento do lixo da área rural. Então, o pessoal que está em casa... Só que enquanto isso, a comunidade do interior, a área rural, está praticamente largada. Inclusive, estão ameaçando de trazer esse lixo até aos nossos centros aqui na nossa cidade. Quem sabe seria uma alternativa, mas quem sabe a administração atual poderia se manifestar quanto a essa posição dessa aquisição desse caminhão para fazer esse recolhimento de lixo, que é muito importante também na área rural. Ainda, colega vereador, presidente, mal um minutinho, né, quanto ao acidente que aconteceu no final de semana, né, na ponte da linha Boêmia, inclusive eu imaginei que fosse aquela ponte perto do Pupinói, né, que inclusive já trouxe vários acidentes, inclusive com mortes, com, né, pessoas que perderam a vida, e nesse final de semana aconteceu um outro acidente, mas um pouquinho acima, na ponte próximo ao Adelino Jäger, pai do Milton Jäger, o pessoal que está sabendo. Então, inclusive, eu já pedi por várias vezes uma sinalização maior. A maioria das nossas pontes que estão no interior do município, falta sinalização, além de guarda-reios, né, aquelas guardas laterais, para, quem sabe, impossibilitar a queda do veículo. Aconteceu um acidente, inclusive, com vítima no final de semana. Se essa ponte tivesse uma guarda melhor e uma sinalização melhor, quem sabe esse acidente poderia ter sido evitado. Seria isso, senhor presidente, nessa minha primeira participação nesse espaço.
Passo a palavra ao vereador Sandro Golz.
Não usarei espaço.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Uma saudação muito especial ao presidente Alexandre Noy, vice-presidente da Mar, secretário professor Mauro, demais colegas vereadores, servidores aqui da casa, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, as pessoas aqui presentes, em nome do seu Odélio Rosa, que veio lá da Nova Boêmia, minha saudação a todos, também aos conselheiros tutelares, secretários de escolas, nossa saudação. Eu queria aqui, primeiramente, senhor presidente, das minhas colocações da última segunda-feira, no qual eu coloquei aqui, da troca de lâmpadas no Rincão do Espraiado. Segunda-feira à tarde, nós estávamos aqui no gabinete do presidente, quando chegou aqui o senhor Dionísio de Oliveira, do qual pediu para o presidente Alexandre que informasse esta casa que no Rincão Espraiado somente uma lâmpada estava funcionando. Como o Alexandre tinha bastante trabalho aquele dia, o colega é testemunha disso, pediu para esse vereador fazer essas colocações. E segundo informações do pessoal do Rincão Espraiado, não é verídico que lá as lâmpadas estão todas queimadas. Então aqui eu peço desculpas, sou homem para pedir, também sou homem para pedir desculpas. Aquela comunidade no qual uma pessoa veio aqui pedir em nome da comunidade. segundo informações hoje à tarde, procurado pelo vereador, que lá, até a lâmpada em frente à casa do cidadão, está funcionando. Então aqui também quero deixar essa colocação. Também quero aqui me manifestar um pouquinho sobre as estradas da Linha das Flores, aonde no qual o colega colocou muito bem, colega Rui, ver assim que na Linha das Flores, enquanto nós não tivermos lá uma limpeza de valetas, não adianta nós patrulhar a estrada, alisar a estrada não adianta. Nós temos que fazer um trabalho lá bom e bem feito para ficar, dizer assim, agora nós temos um trabalho. Das colocações do seu Reni Dunck, dizer assim que o senhor Reni Dunck não é proprietário daquela área onde ele falou para o senhor. Ele simplesmente está junto com uma sobrinha minha. A área onde ele mora não é dele. E a área do meu alfaci, do meu pai, está lá ainda na Linha das Flores. Então é um cidadão também que gosta de falar muito mal dos políticos. Gosta de falar mal. Eu sou daquilo assim de não ter medo de falar. O senhor Reni Dunck deve amanhã, deve escutar. Quiser me encontrar e falar, pode. É uma pessoa que, político para ele tudo é igual. Leva a política pro lado pessoal, coisa que eu não faço isso. Então dizer que o senhor Reni Dunck, lá na Linha das Flores, ele não tem nada sem ser aonde ele mora lá e a família dele. Então terra lá ele não tem. Se ele falou uma coisa, é mentira dele. A esse cidadão. E também quero aqui pedir ao setor competente que faça o patrulhamento, coloque algum material, que eu já pedi, já aqui, já faz acho uns 14 dias atrás, na rua Paulo Harris. Vereador Laurim, a rua Paulo Harris está em péssimas condições. Pedimos, quem sabe, sabe um tempinho, final de semana aí, para dar, fazer um trabalhozinho naquela comunidade também. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e aos funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, a nós também que está, o pessoal que está pela internet e o pessoal que está na galeria hoje, que está bem grande, o prestígio nosso. É um sinal que o pessoal quer ver ao vivo mesmo, mas é importante o pessoal vir e cobrar, que eu acho que até faz parte disso aí. E também, como a gente sempre tem os pedidos, os moradores vivem pedindo as coisas para a gente, devem, faz parte nós também para isso. Eu tenho pedido os moradores da Floriano Zurotsky, que os vereadores aqui já pediram há muito tempo isso aqui, e estão voltando de novo, até eu, esses dias andando, acabei vendo um acidente, dois acidentes já, nessa rua aqui de cima, que não sabe, é a que começa no bairro Caiçara, ela termina aqui no Guzzi. Ali o pessoal anda numa velocidade muito alta, eu, assim, ó, tem que alguém providenciar alguma coisa, fazer uma... botar umas pernas, umas lombadas, ou botar as tartarugas, que a gente fala, tartaruga, tem que dar um jeito disso aí, antes que aconteça uma coisa fatal que nem aconteceu no sábado, que o movimento é muito grande aqui em cima, nessa rua, e deve ser providenciado quanto antes isso aí, viu? Nós, vereadores, vamos correr em cima disso aí, que depois que o acidente que acontece, não adianta. Também pediu o patrulhamento ali para sair da linha Boêmia, que passa na propriedade do seu Marci, sai lá, Marcia Kegler, e que sai na linha São Pedro, especialmente ali os alunos precisam, bastante colegial passa, e a própria também da linha São Pedro também está ruim, e para dizer a verdade, todo o município, as estradas com essa chuva também estão bem precárias, tem que dizer o que é, sei que a chuva atrapalhou bastante, mas eu andei bastante no município e vou ter que dizer isso, mas também não é só culpado, a chuva atrapalha muito, a chuva foi pesada, mas boas estradas não estão. Todo o município vai ter que dar uma geral. Claro que, o vereador olhou para mim, claro que tem a linha teutônica que vocês fizeram agora, ela está bem, pelo menos uma coisa bem feita, com certeza. É, não, linha teutônica, desculpa. E o canto católico começado, sei que não terminaram eles, já o pessoal reclama também, tem o lado que eles reclamam quando estão trabalhando no meio. Aí não tem como mesmo, mas quando terminar ela vai ficar boa. E o resto do município, com certeza, é que a chuva pesada atrapalha, né? A gente sabe disso, quem anda bastante sabe. Quem tem também é, faz parte disso aí. Eu vou ter que falar agora uma coisa também, que eu fui muito cobrado sobre o calcário. Hoje eu peguei, deu um tempo, peguei, tirei bem a claro como é que funciona sobre o calcário para os agricultores. Eles vinham me cobrando isso e eu tirei bem certinho para saber como funciona. O município de Agudo é grande, a gente sabe que é grande, e só para falar sobre o calcário para a safra de 2017, que foi o ano passado, foram 90 cargas para os produtores, 90 cargas de 12 toneladas. E no ano de 2018, foram 100 cargas de 12 toneladas. E o pessoal também falou muito sobre como seriam as cargas a granel ou ensacado. Porque por ensacado é mais fácil o produtor pegar em menos, às vezes 3 toneladas ou 6 toneladas. Só que isso é impossível, porque dá muito trabalho para o pessoal da própria prefeitura, foi o que eles me falaram. O que poderia ser feito nessas cargas, o pessoal pegar tipo 12 toneladas, fazer uma parceria entre 4 produtores, 5 produtores, e um paga a carga e seria parte certinho. É uma coisa mais fácil para fazer, até para não criar problema entre problema com prefeitura e os produtores. Então os produtores deveriam cobrar uma carga fechada e eles seriam partir. Isso não é difícil, pelo menos eu acho que não é difícil para eles. Então, só para comentar, então, que no ano de 2018 já foram 100 cargas de 12 toneladas, 70 toneladas a granel de 12 toneladas. E foram 13 cargas de ensacado com 12 toneladas. E foi feito um aditivo esse ano, extra mais de 24 cargas de 12 toneladas, que também já foi todo, o pessoal fez o pedido, nem teve que chegar. E dessas 24 cargas de 12 toneladas, 17 cargas de 12 toneladas foram a granel e 7 cargas foram ensacadas de 12 toneladas também, e já estão todas encaminhadas aos produtores, não tem mais. Então a procura foi maior que a oferta, como se diz esse ano. Então foi muito grande a procura. Então, só para vocês terem uma noção, as 34 cargas de 2017 de 12 toneladas foi uma diferença bem maior, dá diferença de 34 toneladas, de 12 toneladas a mais, do ano de 2018. Então, foi bem a mais e a procura foi grande. Então, o que eu digo para o produtor que estão me escutando, que vão me escutar amanhã, que estão na que ano que vem se providencia antes e faz uma parceria para quem quiser ter com menos toneladas, porque vai vir com 12 toneladas, sempre seja ensacado, 6 ou de uma comunidade, que pega e faça faz uma parceria entre 10, 12 produtores, quem quiser 500 quilos ou 1.000 quilos, que ele vem sacado, e 50 quilos, é o jeito mais fácil, porque a nossa parte dos vereadores a gente está fazendo, é que não tem como a gente ir lá fazer entrega, né? Aí fica meio difícil. Mas tem que fazer a parceria essa, que a prefeitura não tem como levar certinho tudo. Ele só vende carga fechada. E outra coisa também, cada produtor tem direito a 12 toneladas, cada produtor. Então, da minha parte seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Em primeiro lugar, agradecer a presença de cada um e de cada uma que estão aqui conosco, acompanhando o trabalho de cada vereador. E para nós é uma alegria de receber a cada um. Eu sempre digo que todas as decisões, basicamente, que acontecem dentro do município passam aqui por essa casa. E nada mais justo que a nossa comunidade acompanhar. Então é o nosso trabalho, às vezes nós temos decisões que devemos tomar e nós temos que ouvir também a nossa comunidade. É o que a gente faz e tenta, pelo menos, conduzir o nosso município para o melhor caminho. Dizer que eu fui, nesta última semana, em algumas localidades, principalmente as localidades da Serra, aqui da linha Boêmia, e hoje, na parte da tarde, eu estive em contato com o nosso prefeito, e colocando a dificuldade de algumas estradas dessa região mais alta do nosso município. Gostaria só de salientar que tem estradas que foram feitas, pedaços e alguns pedaços de estrada mais secundária, ela ficou por ser feita, e essa dificuldade maior em algumas localidades. Coloquei, estava trabalhando na parte da tarde hoje, na localidade do Buque Chaleira, ali, que é a linha Boêmia com a Coronel Moreira César, e tem um trajeto onde Tem o transporte escolar, que a estrada está perfeita, foi feito em pouco tempo atrás. E tem um trajeto onde não tem o transporte escolar, que o pessoal tem uma dificuldade muito grande. E tem outra estrada que sai do pavilhão do Buxaleira em direção à linha Boêmia, mas cruzando por dentro ali. Tem um trajeto que o transporte escolar acho que não está fazendo aquele trajeto, por dificuldade da estrada. Mas mencionado, e hoje o prefeito esteve junto à Rádio Agudo e mencionou que a partir dessa semana e começo da outra semana as máquinas estarão mais nessa região onde há hoje uma necessidade maior. É Linha dos Pomeranos, Gruta do Índio, tem alguma coisa de Linha Araçá, Coxilha do Araçá, Buxaleira, e as regiões hoje com maior dificuldade de estrada. Então a preocupação já existe, o prefeito está sabendo, os moradores lá daquela localidade já procuraram o prefeito, já foram na Secretaria de Obras, atrás dessa melhoria. Não aconteceu até o momento porque estavam em outras regiões e a gente sabe de que o município é grande e às vezes demora um pouco o trabalho ser feito até o final. Também, escutando atentamente a colocação do vereador Gelson, Gelson, sobre o calcário, sou sabedor da dificuldade porque estou no interior e o produtor está me cobrando também. E diria eu que nós temos que trabalhar, nós vereadores, para que esse volume de calcário aumente, porque a demanda hoje é maior do que o volume que a prefeitura fornece ao nosso produtor. Então, diminuir a quantidade por produtor, isso não vai acontecer, porque a maioria está utilizando esse calcário em lavouras de soja, agora há pouco tempo aberta. Essas lavouras de soja vai uma demanda maior, o produtor não vai pegar 3, 4, 5 mil quilos, ele vai querer carga fechada. Então isso não avulta tanto o valor para o município. Nós temos que trabalhar junto à Secretaria da Agricultura, junto ao prefeito, para que em vez de ser 100 cargas ou 130, vamos colocar 170, 180, disponibilizando mais ao nosso agricultor. Acho que é o mínimo dos mínimos que nós podemos fazer para a agricultura. Eu acho que tem tanta coisa que hoje está impedindo do produtor ficar lá na agricultura e está vindo a morar na cidade ou desistindo de plantar, e nós temos que dar pelo menos o mínimo possível de subsídio para que ele permaneça lá. E o nosso trabalho nós temos que buscar. Vamos trabalhar, eu sei que esse ano não tem muito a fazer porque passa pelo orçamento também, mas vamos trabalhar com que as cargas de calcário para o próximo ano sejam aumentadas, vamos dizer, em 30%, 40% a mais. E aí nós teremos à disposição do nosso agricultor a quantidade que for possível e a quantidade que ele precisa também para ser colocado nas lavouras. A gente sabe de que eu trabalho nesse setor de agricultura, a gente sabe de que uma terra corrigida ela produz mais. Produzindo mais, ela te dá mais rendimento ao município. Nada mais justo do que o município ajudar esse produtor. Seria isso, senhor presidente.
Também quero cumprimentar uma vez os colegas, o pessoal presente na galeria, os funcionários. Dizer também que durante essa semana eu estava na região norte, no Novo São Paulo, Linha das Pedras, Cerro da Vilma e o Cerro Seco, e dizer que estão de parabéns aquele pessoal lá, que a estrada mesmo, a secretaria fez muito bem essas estradas. Claro que tem alguns trechinhos que com a chuva ficou um pouquinho mais ruim, mas no geral está muito bem mesmo. Dizer também que na quarta-feira estamos indo a Porto Alegre, juntamente com a diretoria da Jura, Associação de Juventude Rural, onde que no dias 21 e 22 nós teremos as Olimpíadas da Jura no Grupo de Jovens, Diversão e Trabalho, onde que vamos atrás de recursos para patrocinar essas Olimpíadas. Agora passamos ao espaço da Tribuna Livre. Passamos em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra ao senhor Jairo Brandão, que falará sobre o tema Atendimento à População na Área da Saúde.
Quero dizer boa noite para casa, o pessoal que está nos ouvindo, né, via internet, via rádio, ao presidente da casa, ao povo aqui presente. E exatamente esse. A gente tem que cobrar, né, os nossos governantes que coloquemos para fiscalizar. E chega o dia que nós temos que vir para cá, né, tocar nesse assunto. Eu não queria vir falar exatamente assim, é muito triste para mim vir falar da saúde. Porque meu tema não é botar a saúde para baixo. A nossa luta é melhorar a saúde. Porque nossos vereadores aqui, o nosso povo está pagando planos de saúde para vocês. E o SUS está sendo muito largado de mão na nossa área pública. Eu quero que cada um dos vereadores olhe para o meu rosto, se vocês se lembram de mim. Gente, começa a falar de um fato. Todo mundo, a maioria esquece, a maioria deixa para lá, porque é interior, é para fora. É conduzido dessa maneira que, infelizmente, o município. Sobre o posto de saúde que tem lá na Nova Boêmia. Vai médico daqui para lá, 12 vezes por semana, não sei quando, porque... Eu sou um cara que trabalha, sou um cara que eu não sou. Eu nunca usei um lugar desse, eu nunca usei a falar com o público assim. Me desculpa se eu errar o português. Não anotei nada para vir conversar hoje aqui com vocês. Eu simplesmente só quero relatar e quero falar para vocês o que está acontecendo na saúde pública. Que talvez uns aqui já sabem, já conhecem, que a nossa saúde está passando por situações críticas. Gente, esse posto de saúde lá em cima, na Nova Boêmia, tem médico, tem transporte desses médicos para ir para lá, tem pessoas que vão, são atendidos, né? São atendidos. Mas simplesmente tem que voltar embora de volta, por quê? Não tem remédio lá. Não tem remédio, tem que vir para a cidade buscar remédio aqui. E aí eu pergunto, o que que adianta para o povo, para nós lá, que estamos passando por essa necessidade, que estamos passando por dificuldade na área da saúde, que estamos passando por enfermidade, que temos que buscar remédio e se dirigir na cidade, o que, para que tem os médicos lá para encaminhar uma triagem? Porque o pessoal, infelizmente, é o que está acontecendo lá. Eles têm que descer, têm que pegar passagem igual, têm que comprar passagem para vir para cá, buscar os medicamentos, para voltar de volta. Isso aí adianta o quê? Eu, assim, ó, como povo, eu estou vindo aqui porque o pessoal está indignado com isso. Porque o pessoal é trabalhador, o pessoal não tem tempo de vir aqui conversar. Não tem tempo de vir explicar para vocês o que está acontecendo. Mas o pessoal está sofrendo, o pessoal está sendo deprimido na saúde pública. Em todas as questões, não é só nessa questão assim, ó, de atendimento, daquele lugar lá, mas de outros lugares também, de todo lugar. Não adianta... Exemplo, gente. Vou resumir o posto de saúde. Ao ponto de vista, assim, ó, do comércio, ao ponto de vista das pessoas que eu vim aqui representar hoje, lá de cima, ou aqui da cidade também... Parece que lá não tem comércio, lá não tem como bancar, não tem como manter algum comércio aberto, forte, grande, como aqui na cidade, e por isso que não dá para dar atenção para o nosso interior, para o nosso posto de saúde. Gente, infelizmente isso aí para a gente lá em cima é um descaso, é uma vergonha, é afastado. O que que custa o transporte? O pessoal já vem aqui na cidade, consulta, já consegue pegar o seu remédio e voltar de volta embora. É tão simples. É simples de resolver, está nas mãos de vocês. Está nas mãos de vocês. A gente botou vocês para resolver, mas infelizmente não está sendo o que está acontecendo. A gente está vendo muitos grupos, a gente está vendo acontecer assim, ó, o desfoco. A saúde é focada. É, tem pessoas boas trabalhando na saúde? Tem pessoas boas trabalhando na saúde, gente. Mas tem outras pessoas que só se manifesta, só fala na área da saúde com um ato político. Só vê a saúde como um ato político. Não, tem que parar. A gente tem que ser vereadores, senhores. Vamos parar um pouquinho e vamos prestar atenção no nosso povo. Porque eu estou aqui, ó. Eu dei a cara para bater hoje. Esses tapas aqui hoje, Não estou batendo em ninguém. O que eu estou falando hoje aqui, muitas pessoas queriam falar, mas assim, ó, o português é muito evoluído, e nós aqui somos colono, nós temos agricultor, nós temos aquele pessoal que abaixa a cabeça e trabalha. Porque assim, ó, o município sabe muito bem nos cobrar impostos, sabe muito bem falar na hora certa que tem que pagar os impostos, são tão corretos nessa parte, mas infelizmente na nossa saúde pública não, é baseado em papéis. Gente, olha bem, veja a situação. Simplesmente me dá vontade de pedir um minuto de silêncio pela saúde. Mas eu sei que tem pessoas que estão trabalhando em cima disso e estão indo para frente, estão progredindo nessa área. Mas está na hora de se juntar, gente. Porque assim, ó, o que aconteceu, fatos em hospitais, em postos de saúde, o povo não tem um telefone. Um telefone não tem nada, empurra para um lado, empurra para o outro. A gente tem que conversar o português, o pessoal entende. Fulano, vai lá, vamos resolver assim, 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 assim. É essa a paródia. É esse, como é que o pessoal, os vereadores nossos aqui, ó, que nós botamos aqui para trabalhar para nós. Como é que sabe ir na nossa casa para perguntar quando, para perguntar, para conversar, para dialogar com a gente, tempo de eleição. E por que que quando tem, passa a eleição, o povo se termina, os nossos vereadores se acomodam? Por que isso? Gente, olha, eu fico assim, ó, isso aí que eu estou falando, todos os vereadores aqui da casa têm consciência disso. Gente, está na hora de mudar o modo de fazer política na saúde, porque nós estamos lidando com vida. Nós não estamos lidando com bens materiais, a gente está lidando com vida. Eu vejo muitos comentários, ah, vai melhorar lá, vai melhorar aqui, vai fazer aí, vai acontecer isso. Eu vejo muito isso. E o povo, gente, cadê o povo que botou vocês aí para tomar a iniciativa? Está sofrendo, o povo está desiludido. O povo acha que não tem solução para isso. É isso que o povo pensa. É isso que o povo tá achando. Gente, simplesmente, o posto de saúde lá em cima. Olha quantas pessoas necessitam. Quantas pessoas necessitam. E vai só médico. E os remédios de lá de cima. Né? Os remédios lá de cima. Tem que vir igual aqui. Tem que vir buscar igual aqui. Tem alunos de colégio lá que vêm e falam sobre esse assunto. Eu não anotei nada, não deixei nada anotado. Que é uma coisa assim, que não precisa anotar. Porque geralmente quando a gente anota coisa no papel assim, amanhã ou depois a gente esquece. É por isso que eu vim de cara limpa. Eu vim conversar o que está acontecendo. A realidade, gente. A realidade, a saúde pede socorro. A mágica que os nossos... colocamos vocês aqui, vocês foram fazer uma marcha. Espero que foi uma marcha para a saúde, não um ato funeral para a nossa saúde, né? Por lá buscar, temos um caso aí para resolver aí na saúde. Eu espero que foi uma coisa bem aproveitada por vocês, vereadores. E nós temos casos aí para ver, para você se manifestar e olhar de forma diferente, para mudar. Ou vai ser um cortejo funeral? Vocês têm aí, ó, vocês têm um desafio pela frente, gente. Porque a gente, ó, é o povo de casa. O povo de casa não tem como se informar, o povo de casa não tem aonde buscar. O pessoal de casa baixa a cabeça, como eu já tinha me manifestado um pouquinho antes. É lamentável a gente assim ter que passar por essa situação. A gente tem que vir aqui conversar com vocês, sendo que vocês podem, vocês devem ir procurar essas pessoas. Saúde do hospital agudo. O hospital agudo está se privando demais. Está indo para um lado assim que não era o DI. Hospital agudo, gente. Agora sim, vocês já fizeram assim, ó, já pararam para pensar assim, ó, para escutar? Não fazem, porque sabe que o povo está precisando, está necessitando da saúde pública. O que está acontecendo? Maus trato na saúde pública. Eu não estou falando todos os profissionais que se encontram no hospital. Tem alguns. Esse um minuto assim, ó. Eu quero que os nossos vereadores meditam sobre isso e se unem. Não fiquem fazendo felpada um contra o outro e resolva os problemas. E sobre, eu vou destacar um algo aqui, que tá sendo, eu estou sendo muito alvo, assim, em questão exatamente da saúde, sobre um vídeo. O vídeo foi feito numa repartição pública. O vídeo foi feito numa repartição pública, aconteceu por uma pessoa que eu não conhecia e até então não tem crime nenhum. Já estão se movimentando, a saúde está se movimentando, fizeram uma frota, usaram o mínimo, fizeram de tudo para pegar e abafar. Mas a questão é assim, cadê o perito para periciar o que aconteceu com as imagens do vídeo? Repartição pública, não foi invasão de leito. Em ato de desespero, nossos vereadores, o secretário simplesmente pediu para o nosso vereador, o prefeito pediu. Mas gente, o que eu estou vendo assim é mais força para abafar o caso do que solução. Parece que é normal, vocês estão andando assim, ó. É o certo fazer daquele jeito. Se vocês ficarem assim, parados dessa maneira, é isso que o povo vai entender. Que as coisas têm que trabalhar, funcionar errado. É isso que vocês querem passar? Fica essa pergunta para vocês. A gente tem celular, a gente não tem armas. A gente não tem armas. O único que a gente tem é um celular. O pobre tem isso. Eu agradeço pela palavra. Eu não vou me manifestar mais. Mas assim, ó, quero estar mais vezes aqui. Gostei desse lugar. Obrigado a todos.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Rui Milbert e vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, em primeiro lugar, parabenizar o seu Jairo Brandão, que expõe uma questão sobre saúde acontecida com ele e também fala sobre a questão da saúde de um modo geral. A saúde realmente ela está numa situação calamitosa e a tendência de melhorar não é nenhuma. O governo aprovou em 2016 a PEC 241, que congela os investimentos em educação e saúde por 20 anos. Então, a perspectiva de uma melhora a curto prazo, senhores, não está ao alcance dos vereadores aqui, dependemos do governo federal. Com certeza, todos nós estamos fazendo a nossa parte. E o senhor acho que está se equivocando quando precisa cobrar do executivo, o executivo que tem o poder de melhorar a saúde e nós de fiscalizar. E com relação específica ao seu caso, o presidente dessa casa já enviou e pedido informações para o executivo para apurar o fato. Com certeza o executivo deve estar se preocupando com essa questão agora e nós vereadores estamos preocupados com a situação da saúde aguda também. Mas eu me preparei hoje para falar de um assunto bastante debatido nessa casa, até o presente momento, onde vários vereadores já fizeram sua manifestação, e eu, é o primeiro momento que me ocupo desse espaço para falar sobre esse assunto. Eu não emiti nenhum comentário para o parecer, por esperar por esse espaço aqui na tribuna. Falo também sobre o uso das mídias e a criminalização da política. Todas as manhãs, quando eu não trabalho, eu tenho o hábito de levantar mais tarde. Antes de levantar, olho a minha correspondência no e-mail e depois dou uma olhada no Face, no Messenger. E no dia 23 de fevereiro deste ano, um sábado, eu olho o Face e me deparo com um comentário do senhor Luiz Augusto Santos e uma postagem do senhor Altair Ziani, que é conselheiro tutelar
e pleiteia melhorias para o referido conselho junto ao gabinete do deputado Brito. O teor do comentário do senhor Luiz Augusto Santos é: os vereadores são todos vagabundos, não fazem nada. Óbvio que eu fiquei irritado. Primeira coisa que eu vejo de manhã, quando eu abro a correspondência, é esse cidadão ofendendo todos nós dessa casa. Eu respondi ao comentário dele, guardei comigo a prova. Senhor Luiz Augusto dos Santos, com todo o respeito que devo ter para com a sua pessoa, tenho lhe informar que não sou vagabundo, sou professor, 29 anos de serviço público, nenhuma advertência que desabone a minha conduta profissional. Procuro fazer sempre o que é correto, me dedico para termos um agudo sempre melhor, pois na condição de vereador é o que me compete. O senhor não tem o direito de insultar os outros sem conhecer o trabalho deles. Fosse de uma leviandade ímpar postando esse seu comentário. Agudo precisa de pessoas que arregaçam as mangas e lutem para melhorar cada vez o nosso torrão amigo. Parabéns, Altair Ziani, pela sua atitude em reivindicar o que é necessário para o trabalho no Conselho Tutelar. Já havíamos feito esse pleito em conjunto. Essa foi minha resposta para ele com relação à sua postagem. Outra postagem que me deixou perplexo e que eu tomei o cuidado também de guardar uma cópia comigo foi do senhor Eliseu Klug, que tem o seguinte teor: não é só calçamento no papel, assim tenha conhecido Ponte da Vila e mais um monte no interior só no papel, mas porque o Ministério Público de Agudo fecha os olhos e aquela Câmara de Vereador por etapas já devia ser interditada, está cheio de rachaduras. Já faz quantos anos, alguém sabe me informar se já gastaram 15 milhões, são tudo farinha do mesmo saco, esses vereadores que ali estão, porque só dizem amém. Eu li o texto conforme ele foi escrito, ele tem erros de grafia, de pontuação, mas dá para entender perfeitamente os questionamentos do senhor Eliseu. Se a obra está no papel, cabe a nós vereadores fiscalizarmos, e também do distinto cidadão, que não pode fugir também da responsabilidade se vê a coisa errada. Procurei o executivo e me informei sobre as obras citadas. Eu fiquei satisfeito com as respostas, mas seria de bom tom o executivo ou a bancada do MDB nessa casa se manifestar também sobre esse assunto. Isso para que não pairem dúvidas quanto ao assunto abordado. As atitudes de um governo, elas precisam ser transparentes. O Ministério Público também deveria verificar com o cidadão acima para ele ser mais explícito nesse assunto, pois a acusação dele é grave. Ele fala que o Ministério Público de Agudo fecha os olhos. Quanto à construção da Câmara, uma coisa que compete a nós, vereadores, as rachaduras, falei com o engenheiro e disse serem normais de uma construção desse porte e que podem e devem ser consertadas. Posso também colocar de uma forma bem transparente os gastos nas quatro etapas realizadas até aqui. O valor investido na primeira etapa é de R$ 392.643,46. O valor investido na segunda etapa é R$ 430.591,60. O valor investido na terceira etapa é R$ 176.024,65. E o valor investido na quarta etapa, R$ 540.436,59. Vejam bem, muito aquém do valor citado pelo senhor Eliseu. É praticamente um décimo desse valor. A soma dos valores investidos é R$ 1.539.696,30. O Legislativo, ele tem todos esses dados para qualquer cidadão de Agudo verificar. Ele é uma obra pública e precisa ter transparência. E na Câmara tem sido assim. É mais fácil acusar sem noção do que verificar aqui conosco os dados para ter certeza do que falam. Tem tantos outros comentários que eu poderia citar de pessoas que acusam sem ter provas, mas eu vou me deter hoje nesses dois que eu tive cuidado de guardar, porque eu não aceito ofensas. Eu aceito cobrança de qualquer cidadão, se o vereador Mauro não estiver fazendo o serviço dele corretamente. E assim deve ser com cada um de vocês, meus prezados colegas edis. Senhor presidente, caros colegas, prezada comunidade, o que eu quero que entendam é que nem todos os políticos são corruptos, que nem todos os políticos deixam de cumprir suas obrigações, que nem todos os políticos são vagabundos. Há pessoas corretas, pessoas com boas intenções nesse meio. Quero deixar bem claro também a todos os cidadãos que eu não sou farinha do mesmo saco, eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não sou vagabundo. Eu tenho meus valores, tenho meus defeitos sim, como todos nós temos e sabemos reconhecê-los. Deixo também todos na obrigação de, quando tivermos dados concretos e não suposições, de expor as questões que não estão corretas. E os meios de comunicação devem ser usados sim para expor as situações que não estão de acordo com a legislação. Isso não é um dever somente do vereador, não é somente uma incumbência de nós, mas sim de qualquer cidadão de bem, do cidadão consciente que prima pelo bem do município. Seria esta a minha manifestação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores na casa, senhor presidente. Portanto, há quórum.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de Lei 8/2018. Autoriza a contratação de médicos e agentes comunitários de saúde para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abro para discussão. Não havendo inscrição, passo a palavra ao professor Mauro.
Quanto ao projeto de lei 8/2008, que autoriza a contratação de médicos e agentes comunitários de saúde para suprir necessidade de temporária de interesse público, pondera o seguinte: em educação e saúde, não podemos considerar como gastos, e sim investimentos. E com certeza nós precisamos de mais investimentos em saúde, visto que há inúmeras reclamações em redes sociais e também para nós vereadores, como a tribuna dessa casa que foi ocupada hoje. O presente projeto de lei vem de encontro com as necessidades de atendimento das demandas da saúde. Para relembrar também, ele retoma um serviço que já foi, ou que já existia no município, que era de grande eficácia, que é dos agentes de saúde. Portanto, sou favorável ao projeto.
Ainda está aberto para discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação a seguinte proposição. Projeto de Lei 8/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de Lei 8/2018. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 9/2018, que dispõe sobre a gratificação de difícil acesso a merendeiras, serventes e secretárias de escola do município e revoga a lei número 1788/2010. Está aberto para discussão.
Professor Mauro.
Passa a palavra ao professor Mauro.
Quanto ao projeto de lei 9/2008, que dispõe sobre a gratificação de difícil acesso a merendeiras, serventes, secretários de escolas e revoga a lei 1798/2010, eu pondero o seguinte: eu fui procurado em outubro de 2017, mais precisamente na Olimpíada Estudantil, por merendeiras e secretários de escola, onde a abordagem foi feita pelo servidor Décio Silva, que está aqui hoje, para intermediar junto ao Executivo o aumento de gratificação de difícil acesso. Realizamos com o Executivo duas reuniões, onde o prefeito ele se mostrou bastante receptivo. O servidor Rudinei Dalla Corte tem bastante participação, tem uma participação efetiva nesse projeto de lei, onde ele efetuou os cálculos. E o presidente legislativo também participou dessas reuniões de uma oportunidade. Nada mais justo corrigir essa deficiência que representa pouco para os cofres públicos. A lei fica definida assim: de 3 a 10 quilômetros, 30 e 35% do padrão referencial, que é R$ 216,26. De 11 a 20 quilômetros, 40% do padrão referencial, que representa R$ 247,15, e mais de 20 quilômetros, 55% do padrão referencial, que representa R$ 339,83. Eu somente tenho uma pergunta, caros colegas edis, senhor presidente. No magistério há uma lei que trata sobre o difícil acesso. Por que o senhor prefeito não utilizou o mesmo parâmetro? Eu pergunto, o gasto de um secretário, um servente, uma merendeira ou um professor é diferente para se deslocar até a mesma escola? Não é. Eu acredito que o Executivo Municipal deveria ter pensado melhor essa lei e equiparar esses servidores que pleiteiam esse reajuste com os padrões que são dados na lei do difícil acesso. Sou favorável ao projeto, mas seria essa a minha pergunta.
Ainda está aberto para a discussão.
Vereador Cardozinho.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre o projeto de lei 9/2018, que dispõe sobre a gratificação de difícil acesso, merendeiro, servente, secretário de escolas do município de Agudo, que revoga a lei número 1788 de 2010, eu peço aos meus colegas vereadores para que nós possamos também aprovar esse projeto, porque também fui procurado por vários funcionários que pediram, e uns já estão até pagando para trabalhar, sobre a defasagem de seus salários e sobre os padrões. Também podemos até, professor Mauro, nós também achei um pouco estranho, mas podemos até, quem sabe, conversar. E vamos pedir assim, então, aos meus colegas vereadores que aprovem esse projeto, que é mais uma necessidade que nós temos que dar a esses nossos servidores.
Ainda está aberto para discussão. Não havendo mais inscrição, coloco em votação a seguinte proposição. Projeto de Lei 9/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de Lei 9/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta. Destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. São as seguintes, as proposições. Projeto de Lei 11/2018 altera as leis municipais número 1796/2010 e 1984/2015. Projeto de Lei 12/2018 revoga a lei número 1998/2015. Abro espaço para inscrições.
Professor Mauro.
Vereador Rui Milut.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Quanto ao projeto de lei 11/2018, que altera as leis municipais 1796/10 e 1984/15, esse projeto ele trata sobre a remuneração dos conselheiros tutelares. Trata sobre a alteração do padrão referencial, que hoje é 2.0 para 2.5 padrões referenciais. O padrão referencial ficou instituído pela Lei do Funcionalismo Público, a 735, em 90, e hoje ele representa R$ reais com 88 centavos. Foi o projeto de lei 4/2008 aprovado em janeiro desse ano. Hoje os conselheiros recebem dois padrões referenciados, o que representa R$ 1.235,76 bruto. Após a aprovação, passarão a receber R$ 1.544,70, uma reposição de R$ 308,94. É pequena a reposição pela importância, pela relevância do trabalho com crianças e adolescentes que ficam expostos às mais diversas situações de vulnerabilidade social. Acredito que o prefeito, mais uma vez, deveria ter pensado melhor por tudo que os conselheiros tutelares representam, por todo o serviço de importância ímpar que fazem pelo município. Ele deveria ter dado um reajuste maior que esse. Ele prevê também eleição suplementar, em hipótese os conselheiros tutelares suplentes ficarem reduzidos a menos 5, o que é totalmente necessário. Senhor presidente, seria esta a minha fala nesse momento.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero também me manifestar. Normalmente não tenho o hábito de me manifestar, uma vez que entendo de que esses projetos eles têm a iniciativa do executivo e muitas vezes, ou seria a maioria das vezes, nós vereadores estamos por trás dessas demandas, né? A exemplo desse projeto aí, 11/2018, que aumenta, né, o salário dos conselheiros tutelares. E, a exemplo, tem duas conselheiras hoje aqui, e nós tínhamos já essa demanda levada ao conhecimento. Terceiro, desculpa, tem o Tairo aqui, entendeu? Ah, Tairo, não estava te enxergando. E aproveito e cumprimento o Tairo aí, então, né, no terceiro conselheiro tutelar. São três conselheiros. É uma antiga solicitação, né, dos conselheiros, e reivindicação que nós levamos ao conhecimento, conforme o colega vereador Mauro já mencionou, e que todos os colegas vereadores fizeram a pressão, eu sou testemunha disso, de que numa reunião nós tivemos lá, juntamente, inclusive, com a conselheira que esteve lá também, a Marlise, né, lembro de que e ela tenha vindo até esse vereador, e tenho certeza que ela tenha visitado os demais colegas vereadores, para que nós pudéssemos fazer uma pressão junto ao nosso prefeito Valério. E prontamente ele foi categórico de que alguma coisa ele conseguiria para nós, né, Marlise? Né? De que, em virtude da atual situação financeira, né, da prefeitura municipal e pelo baixo percentual que foi dado ao salário mínimo, né, acredito de que esses R$ 300... vem bem acima daquilo que eu, né, na minha expectativa, esperava naquele momento, pois ele já tinha deixado bem claro de que haveria aumento, mas pequeno. Né? Mas o trabalho que os conselheiros tutelares desenvolvem, e tenho certeza que esse trabalho deve ter sido levado em conta, né? Pois soubemos de que há um empenho muito grande pelo trabalho grandioso que é, pela vulnerabilidade e pela maleza social que encontra essas pessoas que precisam se utilizar do conselheiro tutelar, do conselho tutelar. Então eu, como vereador, me manifestei naquela oportunidade e eu estou feliz hoje por estar aqui e poder receber e poder me manifestar desse projeto que vem ao encontro daquilo que nós, vereadores, do pessoal do conselho, e tenho certeza da comunidade que está em casa, que é um dinheiro muito bem aplicado, né? Fazer com que esse trabalho seja um pouquinho mais valorizado. Eu tenho certeza de que esse salário poderia ter sido bem maior, mas em virtude da situação financeira, não só do nosso município, mas do país, do estado, né, passa, então talvez nesse primeiro momento, mas não quer dizer de que nós futuramente a gente possa reivindicar um aumento ainda maior para o conselho, sabendo do grande trabalho que os conselheiros desenvolvem. Seria isso, senhor presidente.
Agora passamos às explicações pessoais. Abre espaço para inscrição.
Vereador Rui.
Vereador Isabel.
Vereador Gelson.
Carlosinho.
Tivemos a inscrição do vereador Sandro, vereador Rui, a vereadora Isabel, o vereador Itamar e o vereador Gelson. Lembramos que até 5 vereadores podem se inscrever à mesa. Passo a palavra ao vereador Sandro Golf.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele também, aos demais colegas vereadores, servidores da casa que também acompanham os trabalhos e as pessoas presentes na galeria e os que acompanham pela imprensa. Escutando a manifestação dos colegas em relação às estradas, não poderia ser diferente de um grande trabalho que foi realizado nos últimos dias na recuperação das estradas, aonde após umas chuvas torrenciais que nem aconteceu, em diversos pontos que foram feitos o serviço, requerem a comunidade, né, que em alguns pontos que seja feito novamente. Na questão da saúde, parabenizar o senhor Jairo Brandão pela sua manifestação. A gente sabe que na saúde é bastante difícil o trabalho tanto dos gestores como das pessoas que trabalham na linha da saúde, tanto no posto de saúde, os servidores, os médicos, também no hospital agudo. E os gestores, o prefeito municipal, o executivo em geral, com os secretários, na certeza que tentam sempre fazer com a disponibilidade de recursos que têm o melhor trabalho para a comunidade. Isto em todas as secretarias, tanto na saúde como na Secretaria de Obras, na Educação e as demais secretarias. É impossível contentar a todo mundo nas mais diversas secretarias que se tem, pois o nosso município é muito grande, né? Mas eu tenho a certeza que o prefeito Valério e os servidores tentam, da melhor maneira possível, fazer o trabalho da melhor maneira possível, com os recursos e as condições de equipamentos que tem, da melhor maneira possível. Na semana passada, falando de saúde, nós tivemos a presença do Dr. Douglas, onde ele, como médico do nosso município, veio conversar conosco e dizer que a gente teve um pequeno acompanhamento das atividades do plantão médico e também todos que vão ao posto de saúde sabem, né, do trabalho que é realizado ali, também com a maior dedicação nas condições que se tem. Dizer que no posto de saúde o médico atende entre 12 a 15 pacientes por turno. Um grande trabalho de pessoas é atendido no posto de saúde e no plantão médico no hospital, esse número, ali não tem número de atendimentos. tem muitos dias que o médico que está de plantão chega a atender 30, 40 pessoas. E muitas delas, muitas vezes, não tendo a real necessidade de urgência e emergência que é para ser o atendimento no hospital. Então a comunidade também tem que ter o cuidado para manter esse atendimento no hospital. Porque tem a preocupação também dos médicos de não conseguirem atender toda a demanda no plantão, que nem diz o doutor na nossa reunião ali. Com a deficiência de recursos, pelos valores que tem condições de pagar para um plantão, ainda que temos médicos que estão fazendo plantão, agradecer a esses médicos também que se dispõem a fazer o plantão no hospital agudo, mas repetindo, que a comunidade tenha o cuidado, né, porque se a gente ficar inviável custear o pagamento do plantão médico, quem realmente necessitar de atendimento terá que procurar um médico particular. E aí a gente sabe que o custo é muito diferente do que o custo a ser atendido pelo SUS ou em alguma outra alternativa. A gente teve também na explanação do médico ali uma filmagem desde uma parte do início do que aconteceu na exposição de vídeos pelas redes sociais. O vídeo é esse que eu não vi, pois aparece só uma parte mais delicada de uma situação. Então, reitero, que a comunidade tenha o cuidado de não sobrecarregar o atendimento solicitado no plantão do hospital, que é para ser de urgência e emergência. Seria essa participação.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, a comunidade que se encontra, especialmente o Odélio Rosa, que vem lá da Nova Boêmia, né? Um abraço ao pessoal da Nova Boêmia, região alta. E ainda eu tenho uma demanda aqui, que o pessoal está me cobrando, que me mandaram inclusive uma mensagem, quanto ainda o patrulhamento aqui da nossa cidade, área urbana, a exemplo da Rua General Flores e tantas outras ruas. Então precisamos incluir, Lauri, colega vereador, né? O pessoal aí que reivindica é melhorias quanto à trafegabilidade do nosso município, como também troca de lâmpadas, que eu vi agora há pouco o colega vereador Cardozinho mencionou do despraiado. Inclusive eu reivindiquei algumas trocas de lâmpada lá e essas lâmpadas foram trocadas, mas tenho mais uma outra demanda aqui, colega vereador, que foi feita inclusive a pedido do Mauro, colega vereador Mauro, uma troca de uma lâmpada no bairro Caiçara, na rua Pássaros e Flores 165, em frente à casa do Délio Greppner. Então são demandas que nós temos. E eu queria cumprimentar a vinda aqui de usar a tribuna, o Jairo Brandão. E dentro dessa linha, Jairo, eu tenho acompanhado aqui agora, e parece que até pelo seu uso da sua tribuna, hoje nós aprovamos aqui um projeto de lei que vem do Executivo, quanto à contratação de mais médicos e agentes comunitários. Que bom! Quer dizer que você trouxe uma deficiência na questão de saúde da região alta, que é da Nova Boêmia, pela dificuldade que o pessoal tem lá. Eu concordo plenamente nas suas colocações de que o pessoal até é atendido, mas infelizmente ele recebe o atendimento, mas quando chega na hora de receitar o remédio, esse remédio lá não existe. Então é uma dificuldade que tem. Eu acredito de que o município, nas condições que está hoje, e que, inclusive, quem sabe a colega vereadora Isabel poderá falar com mais propriedade, de que tem muitos remédios que se encontram em falta, inclusive aqui na sede. Então talvez a dificuldade ainda maior de conseguir manter um estoque de remédio na região, em todos os postos de saúde no nosso interior do município. né? Como você mesmo mencionou, e é de conhecimento nosso, de que a saúde pública está um caos, né? A responsabilidade são dos governantes, inclusive nós aqui, nós vereadores, juntamente com os colegas, nós não estamos tirando a dificuldade. Mas a responsabilidade é do executivo. Nós temos a responsabilidade de cobrar. Você fez aqui denúncias, fez cobranças, e essas cobranças nós já estamos fazendo, né? A prova disso, o governo também está trabalhando, está trazendo projetos que estão sendo aprovados por nós, vereadores. Então nós não estamos não trabalhando, nós estamos atentos, né? A exemplo dessa aprovação desse projeto por unanimidade há pouco, que é o projeto 8 de 2011, que é a contratação de médicos e agentes comunitários. Também vejo, né, aqui há pouco, que o pessoal das merendeiras aqui que tiveram aqui, e que foi aprovado um projeto importante também, uma reivindicação antiga, que foi dos serventes, secretários, de escolas e tudo mais, quanto ao difícil acesso. Isso também foi uma demanda antiga e que nós vínhamos pleiteando junto ao executivo para que esse projeto também tivesse sido aprovado. Eu acho que ameniza um pouquinho essa despesa que esse pessoal está tendo. Inclusive o colega vereador Mauro, inclusive, gostaria de estender esse mesmo benefício que as serventes hoje estão recebendo para, inclusive, para a região da, para a área de educação, né, colega? Né? Então, mas que pudesse ser equiparado. Então, é uma demanda também que está vindo para nós e que foi muito bem colocada com o colega vereador, que é da área da educação, e que nós vamos defender junto ao nosso prefeito. Entendo de que, dentro das possibilidades, com certeza, o prefeito Valério, até por ser um professor, né, colega vereador, né, deverá dar uma atenção. Tenho também me manifestado em tantas outras demandas e carências, a exemplo também muito bem colocado pelo colega vereador Sandro, né, das suas manifestações, Jair, quanto à deficiência que nós temos na área de saúde, quanto ao atendimento do plantão. Eu diria hoje de que nós reconhecemos, o Hospital Agudo reconhece, o corpo clínico, os médicos reconhecem de que precisa muito melhorar a saúde. Mas comparado a outros municípios, nem devemos comparar ao atendimento que tem o Estado ao nosso país. Basta nós acompanharmos hoje as redes sociais, as reportagens nas televisões da dificuldade que tem. Vamos longe, o Hospital Universitário de Santa Maria, né, o atendimento. E aqui no nosso município, nós temos uma dificuldade, Jairo, de poder manter um médicos. A exemplo da doutora Lígia, nós temos agora o peruano, né, e o Fábio. Nós temos três médicos que fazem o plantão. E esse valor, comparado ao que a renda do povo, da sociedade normal, do que nós ganhamos, realmente o médico ganha razoavelmente bem, mas comparado ao que ele devia ganhar é muito baixo. Esses médicos hoje, Jairo, atendem amor à camiseta, e até porque eles são aqui do município de Agudo. E eu vejo de que o Hospital Agudo também tem uma dificuldade muito grande em poder ficar com as portas abertas. E se a comunidade talvez fizer uma cobrança muito grande nesses profissionais, nós corremos um sério risco desses profissionais, inclusive, de desistirem da área de saúde. Eu não tiro a razão dessas pessoas defenderem e cobrarem aqui o atendimento. Precisa ser melhorado, nós temos que cobrar, soubemos da dificuldade, só que nós temos que ir devagar. Porque se nós pegarmos, Jairo, e começarmos a debater, levar para o Ministério Público, levarmos para a promotoria, levarmos para a delegacia, tudo isso, daqui a pouco esses médicos desistem, né? Essa é uma interferência que precisa ter, é o executivo. Essas denúncias que foram feitas por ti e que nós tomamos conhecimento juntamente com o corpo clínico representado pelo Dr. Douglas, né, Sandro, e que trouxe esses incidentes que estão acontecendo, né, o executivo precisa interferir. Inclusive o presidente dessa casa, o vereador Alexandre, inclusive pediu já providências para que, inclusive, através da Câmara, de nós vereadores, possamos ter conhecimento da real situação do que tem acontecido, inclusive com o teu caso, né, que está nas redes sociais e que precisa ter tido e precisa tomar as atitudes. Então eu vejo assim que a saúde passa por um caos. E talvez, em razão de tudo isso, as pessoas entendam de que precisa melhorar bastante, e nós estamos do lado de vocês. Nós temos denúncias de, talvez, atendimentos que não estão satisfatórios, que precisam ser melhorados. A parte da sociedade, a parte da comunidade que você está representando aqui, está sendo bem feita. Eu acredito de que nós possamos intervir, né? Possamos trazer melhorias, principalmente a esse plantão, que faz um atendimento satisfatório, que poderá sim melhorar, mas precisamos ter a compreensão desses médicos, Jairo. Porque assim, ó, eu conheço a doutora Lígia, conheço o Fabian, eu conheço o doutor Fábio, conheço também o peruano que agora está fazendo o plantão, e que infelizmente outras alternativas de médicos nós não temos. Se está ruim, mas poderá ficar pior ainda. Então é uma declaração minha, que talvez até a sociedade, eu vejo pessoas inclusive não concordando aqui, e que precisamos melhorar, mas a situação da saúde no nosso município, nosso país, nosso estado, está em calamidade. Há poucos recursos. Nós precisamos investir, precisamos abrir esse leque. Só que infelizmente nós não temos médicos. Não temos mais pessoas que queiram trabalhar na questão da saúde. Tá? Então, assim, ó, é importante, eu não tiro a responsabilidade desses médicos pelo atendimento, mas precisamos com calma. Não adianta nós atirarmos pedra para tudo que é lado, daqui a pouco o Ministério Público, a promotora, todo mundo intervindo, daqui a pouco esse pessoal desiste. E se o plantão médico no hospital fechar, não poderá ser pior ainda? Então é uma observação que eu faço, eu acho que nós precisamos sim sentar, e é o que nós estamos fazendo, vamos intervir junto para que esse atendimento possa melhorar. Mas infelizmente, nesse momento, eu pediria calma, comunidade, que faça essa denúncia, o que tiver mal, nós precisamos melhorar, mas é a real situação. Eu posso falar isso porque a gente teve algumas reuniões antes, eu quero antecipar isso, porque não adianta nós atirarmos pedra para tudo que é lado e daqui a pouco esses médicos desistem. Eu acho que foi isso que o colega vereador Sandro tenha falado em palavras talvez mais discretas, eu estou sendo mais objetivo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Assuntos polêmicos, rede social. Não tem problema as pessoas se manifestarem em redes sociais. Só peço que as pessoas que comentam, que compartilham, tenham conhecimento do fato, o que realmente aconteceu e como aconteceu. Muitas vezes não estão prejudicando só uma pessoa ou duas, mas toda uma sociedade. Quanto ao vídeo da semana passada, o hospital abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. Também já se manifestaram, inclusive, no rádio. E como eu já falei na semana passada, a gestão e a administração é de responsabilidade da instituição. Tanto eu, como também os outros vereadores, estamos aqui para escutar a comunidade e poder ajudar. A entender que saúde pública trabalha com prevenção de doenças, o que diferencia de uma emergência. É o primeiro passo para que toda a comunidade possa ser bem atendida, em qualquer instituição que for, posto de saúde ou hospital, sem usar de uma crítica para estragarmos o que está sendo feito também de bom, do que melhorou. Se existem erros, vamos tentar corrigir. O programa Portas Abertas, que o hospital aderiu, o que ficou muito bom para a comunidade. O que eu tenho comigo desde que eu me formei na enfermagem, é sempre atender as pessoas como eu gostaria que me atendesse. Sempre se colocar no lugar daquela pessoa que nos procura. Também quanto ao atendimento no posto de saúde na Nova Boêmia, eu trabalhei lá muitos anos, eu tenho 24 anos de saúde pública. Não vejo o atendimento como ruim. A medicação controlada, ela sempre foi retirada aqui na farmácia, por causa dessa receita especial que deve ser controlada. E os outros medicamentos que tem lá, é o que nós temos aqui. Porém, se falta lá, é porque aqui também não tem. E vamos lembrar que a medicação vem do Estado. Tem muita medicação que a prefeitura mesmo compra, além desses que o Estado manda. O atendimento na Nova Boêmia é o maior de todos, que são 2 dias inteiros por semana. E os outros são somente meio dia por semana. Sempre foi dada uma atenção muito especial àquela região, porque é uma região longe da cidade. E a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de vir até a cidade. Por isso, o projeto de lei 8 de 2018, a contratação de agentes comunitários e médicos para aquela região. Então, eu vejo assim que a administração se preocupa e muito com a região da Nova Boêmia. Fica também aqui um exemplo de um gesto muito bonito de um morador lá da linha Teutônia, seu Nelson Drescher, que doou 60 quilos de feijão da sua propriedade. Um gesto bonito, parabéns ao seu Nelson. Aproveitando esse gesto, quero desejar uma feliz e abençoada Páscoa, que é um tempo de renascer, de avaliar a nossa vida, de viver em paz e amor com nossa família, fortalecer as nossas amizades e, acima de tudo, ser feliz. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Dizer de que, debatendo o assunto do seu Brandão, que utilizou a tribuna, assunto que viajou por 4 cantos do município, e não somente no município, fora do nosso município, através das redes sociais, assunto polêmico, onde aqui esta casa se manifestou também, pedindo explicações junto ao Executivo Municipal, dizer de que a forma o qual o senhor colocaste aqui na tribuna, em cima de nós vereadores, acho que os vereadores fazem um papel fundamental, que é fiscalizar tudo que acontece dentro do município, dizer de que não estivemos junto aquele dia, junto ao hospital onde aconteceu o fato, mas lá teve pessoas envolvidas, que os enfermeiros, a parte médica, o pessoal do hospital, e são profissionais que acabam relatando e buscando explicações por tudo o que aconteceu. O senhor colocaste algumas explicações via rádio, a direção do hospital colocaste também explicações via rádio. Então, as explicações estão sendo colhidas. Nós não somos peritos para dizer quem está certo, quem não está, mas cabe a nós sim escutar tudo o que acontece dentro do município, buscar explicações do que aconteceu, buscar dar explicação ao nosso povo, as pessoas que visualizaram os acontecimentos do que aconteceu com o senhor, dizer de que várias explicações foram dadas aqui por vereadores, como que está a saúde, não só do município, mas a saúde do Estado, do país como um todo. Eu, há pouco tempo atrás, há 2 anos e meio, eu enfrentei dificuldades também. Eu tenho um tratamento de câncer da minha mãe, que está sendo tratado no USM, em Santa Maria. E foi difícil encaixar a primeira consulta. Essa dificuldade que todo mundo está enfrentando em qualquer setor, não só na oncologia, mas principalmente nas próteses, ortopedista, que é um setor que a gente sabe que tem gente esperando 5, 6 anos, cirurgia ou encaminhamento. A gente sabe de que depois, eu estou acompanhando o tratamento da minha mãe, e depois que a gente encaixa dentro de um hospital, que é pelo SUS, o atendimento é bom. O atendimento é muito bom lá em Santa Maria. As receitas, as químios que os médicos relatam, a gente até, eu fico assim, as primeiras consultas que tivemos, a gente passou por um estagiário e o médico que era responsável, o Dr. Juarez, tu acaba nem sentando na cadeira, ele dá a prescrição lá e manda fazer a química. Então ele nem examina. Quem faz o check-up primeiro é os estagiários. Por quê? Para tocar a demanda. Porque tem tanta gente esperando e não tem vaga. Isso acontece aqui em qualquer setor, hospital é a mesma coisa, em qualquer setor do que se usa o SUS, que é setor gratuito, que a população tem o direito de ter. Eu gostaria que a saúde do nosso município, não só do nosso município, do nosso país como um todo, que todo mundo fosse atendido na hora que precisava, que todo mundo tinha a medicação na hora que precisava. Se paga tanto imposto para que recai dentro do setor da saúde para sustentar médicos, para sustentar medicação, para sustentar um monte de pessoas envolvidas, para que o cidadão tenha uma saúde exemplar. Se faz trabalho de prevenção que a Isabel colocaste, a prevenção é o caminho principal de nós não estarmos lá no médico pedindo ou tratando algo que está nos atingindo, algo que deveria já ter sido evitado lá na frente. Mas a gente sabe que esse país ainda não existe para nós, brasileiros. O que que podemos fazer? Eu devemos, daqui para frente, olhar para tudo que está acontecendo a nível nacional, estadual ou municipal que seja. A pessoa tem que olhar por tudo que aconteceu e que está acontecendo. Lá em cima, as notícias, é só roubalheira. É só gente desviando de dinheiro dos políticos. Nós devemos botar um exemplo e começar a analisar essas pessoas. Quem faz a lei são eles, principalmente os deputados. E nós, às vezes, o deputado traz uma emenda aqui para o município. Ah, eu vou votar no deputado, mas tu olhar lá a ficha dele, está enrolado. Então, não é só isso que nós devemos se preocupar com a emenda que veio para o município. Que bom que veio. Que bom que a emenda veio para o município. Mas aquele deputado às vezes está com o rabo preso lá e nós estamos votando para ele. E aí o que que acontece? O município aqui, não quero defender o município, mas o município está usando mais que a lei permite na saúde, mais do orçamento, para tentar atender a nossa população, e assim mesmo não se consegue. As colocações dos médicos, eu sei que o secretário passa por dificuldades quando tem médico que entra em férias. Não se consegue ninguém para substituir, ninguém quer vir pelo salário que o médico recebe aqui no município. Penso eu, não é um salário tão baixo. Só que particular dá mais. O que hoje está faltando é a demanda de médico no país. Faculdades não formam mais do que um limite de pessoas para atuarem no setor de médicos. E aí, o que tem serviço particular, e o SUS, o serviço que paga menos, ele fica sem ser atendido. Mas as colocações foram válidas, gostaria de só ressaltar que não quero tirar a minha obrigação como vereador, mas já mencionado para os demais vereadores, de que o papel fundamental de quem executa qualquer trabalho dentro do município, parte do executivo municipal. Nós, vereadores, somos fiscalizadores, somos pessoas que podemos dar ideias, tá, vindas de vocês ou de nós próprios, e trabalhar em cima de o executivo municipal formar um projeto para beneficiar ou mudar a situação atual hoje que está acontecendo no município. Mas nós temos que trabalhar, aqui a gente procura trabalhar junto, na busca do melhor resultado para o município. Mas eu quero só ressaltar de que esse problema que o senhor enfrentou e que comenta conosco, tem a versão por parte do hospital, não sou eu que vou definir quem está certo, quem não está, mas esse problema que o senhor enfrentaste, acredito eu que são problemas que às vezes amanhã depois outras pessoas, aqui acho que a Isabel comentou, atender bem, faz bem, isso a gente quer também atender bem. Eu, as pessoas que me procuram pedindo ajuda, eu tento atender bem. Se eu não conseguir ajuda, mas eu pelo menos escutei, eu pelo menos ouvi, eu vou tentar trabalhar. Mas às vezes tem muita coisa que eu não consigo resolver. Eu dependo do Poder Executivo, e o Poder Executivo depende de dinheiro. Não é simplesmente dizer, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu dependo de verba, eu dependo de dinheiro para fazer. E hoje todo mundo sabe que os recursos estão cada vez menor dentro do município. Só para finalizar, queria desejar a todos que nessa Semana Santa seja de muita reflexão a cada um e a cada uma, e que possamos, na mente de cada um, ter mais fé em Deus, buscar através de Deus os resultados que a gente precisa. Eu sei que tem muita coisa que gostaríamos que seria diferente, e sem ter uma esperança, sem ter algo a acreditar, nós não chegamos lá. E que a Páscoa seja de muita alegria entre as famílias, de paz, de muita amizade, porque nós estamos precisando. Eu há poucos dias mencionei um desacordo, pessoas falando de um para o outro, questão de time de futebol, colocando até questões de briga pessoal. Isso acho que nós não podemos levar para esse caminho. Devemos buscar o melhor para a nossa gente. E nós, em cada um de nós, nós devemos buscar essa reflexão, e principalmente essa Semana Santa nos ajuda bastante a isso. Acreditar em Deus e confiar que amanhã ou depois nós teremos um país melhor, uma vida melhor, e que possamos ser merecedores de viver num país e viver num município como Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noenchan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, o pessoal presente ainda no plenário. Primeiro vou começar agradecendo, pelo menos do trabalho que eu pedi para fazer a fluorescente, esse dia que eu brinquei até lá no seu ali do Guzzi, foi consertado, que eu passei lá essa semana. E tem um pedido também logo adiante lá da família, na frente da residência da família Aman também, que eles querem que coloque, a fluorescente está quebrada, nem tem fluorescente. E também que seja consertada, os moradores pertinho da minha casa pediram, lá na descida da igreja evangélica. A esquerda está quebrada também. E também só foi bom o Itamar colocou sobre o calcário, realmente nós vereadores já falamos sobre isso, e vamos ver se aumentamos mesmo o calcário para 2019. A única questão que ficou um pouco sobre os produtores pequenos, os pequenos também que querem o calcário, mas eu já clarei que eles vão ter que comprar uma carga cheia de 12 toneladas e vão ter que repartir, porque amanhã eles vão pedir isso para mim de novo, e aí eu vou deixar bem claro para eles que eles vão ter que comprar uma carga fechada e vão ter que repartir, especialmente ela em sacada. Gostei do apoio de todos os vereadores, importante para 2019, que nós aumentando a produção no interior, aumenta a arrecadação e todo mundo sai ganhando com isso. Também falando sobre a saúde, sobre o Jairo Brandão, boa, lá da Nova Boêmia, bem colocadas as palavras dele, e realmente sobre os médicos, como é que a gente vai dizer, eu tenho uma, uma posição minha da vida, já que a gente tem uma boa caminhada. Todo mundo precisa de médico, médico, enfermeiro. Então, a gente fica até às vezes difícil falar umas palavras, porque eu não vi, não estive lá. Só a única coisa que eu vejo é que a gente precisa de todo mundo hoje em dia, especialmente médicos. Então, hoje ele pode até não ter, ele não ter feito um trabalho bom lá, mas amanhã a gente pode precisar dele de novo. Então, uma questão, é difícil a gente colocar aí, sabe? É difícil para a gente dizer, estou olhando para a moça lá também que olhou, não, é difícil, então a gente precisa de todo mundo. De repente, pode ser que ele deixou a desejar naquele momento lá, mas a gente precisa deles. Então, uma colocação, quando a gente não está junto, é difícil para a gente dizer. Mas, nós estamos aí, como diz a saúde, no município, pode ter deixado, de repente, desejar alguns momentos, mas ainda, contudo, eu ando bastante aqui na Quarta Colônia, em outros lugares. Ainda não vou dizer que é exemplo, mas não dizer que é exemplo, até vai dizer que eu estou gavando, mas não é isso. Ela até é uma das ainda é uma das melhores. Não, é uma não, não vou falar assim, mas é uma das. Não, é legal que o pessoal da galeria falou, mas é uma das melhores que tem, realmente. Mas sempre vai deixar problemas, claro, assim, ó, a gente nunca vai contentar todo mundo. Especialmente as pessoas, especialmente assim, ó, todo mundo gostaria de ser 100. Ninguém consegue ser. Hoje 90, a pessoa sendo 90 já está bom, então ninguém vai conseguir fazer todo o trabalho. Também falando sobre o Conselho Tutelar, o pessoal procurou a gente bastante, eu fico feliz que conseguimos passar esse projeto para elas, para as meninas, e a gente sabe que o trabalho delas é um trabalho bem pesado, não tem hora, sem horário de sair, a gente sabe disso. Eu acompanho só de longe, eu vejo que eu também ando bastante, a gente vê só de longe as coisas, de longe, de perto também, mas é elas que fazem o trabalho, então para elas não tem horário para sair e também tem que dar apoio para as famílias e não é só na cidade interior, então às vezes tem guarnições também, então é bem trabalhoso. Mas que bom que conseguiram, eu sei também que as verbas em todos os setores hoje está difícil, mas cada aumento vem bem-vindo, acho que então agradecemos isso. Tá bom? Também sobre o acidente também, acidente na Linha Boêmia, a gente lamenta, ofereço meus pêsames aos familiares. Também como o Rui comentou sobre o Arroio Corupá, aquele pedido também foi que eu passava bastante lá, foi pedido a sinalização, e realmente a Secretaria de Obras fez ela lá. O único grande problema das sinalizações no interior, na cidade, é os vândalos. Esse é um dos maiores problemas, o pessoal arranca as placas, e depois o setor público e nós somos culpados, de repente, os vereadores. Então, nessa parte, acho que o pessoal também, esses vândalos que arrancam, quando vê os próprios parentes deles ou amigos, também pode acontecer um acidente. Então, seria, da minha parte, sobre essas sinalizações aí da ponte, seria isso. E no sábado também, estive presente no baile na Sociedade Farroupilha, com toda aquela chuva, mas estava muito bom o baile. E também no domingo, à tarde, estive na comunidade católica São Marcos, Novo São Paulo, prestigiei lá também, o movimento estava bom. E vou ter que falar sobre a marcha dos vereadores também, que o pessoal, esse dia nós comentamos, cada um dos colegas que defenderam muito bem, juntos, agricultura, educação, saúde, e até eu recebi um telefonema por semana de um deputado lá de cima, que agudo, foi muito bem representado, o pessoal falou muito bem, e até criticaram, eu especialmente fui criticado, porque eu falei que o pessoal só vinha de 4 em 4 anos para pedir voto. Dos deputados, e pior que o deputado disse isso para mim, mas eu digo, não, é um assessor dele. Eu fiquei bem tranquilo, digo, e pior que assim, ó, doeu para quem doeu, deve saber que para quem foi ou não foi. As palavras faladas, eu estou com consciência tranquila. Doeu para eles que falaram, né? Realmente, quem deve saber quem que vem de 4 em 4 anos pedir voto, né? Então cada um deve saber a sua parte. Por enquanto, também vou desejar uma feliz Páscoa a todos. Seria isso, senhor presidente.
Eu passo o meu espaço de líder do governo.
Passo o espaço de líder do governo para o vereador Cardozinho.
Colegas vereadores, pessoas aqui presentes ainda, parabenizar aqui o nosso conterrâneo agudense, o Jairo Brandão, pelas suas colocações. Dizer assim, a única coisa que nós também não podemos concordar é que quando nós procuramos o secretário de saúde, foi para abafar algumas coisas. nós dizer, olhando para o nosso amigo Jairo, dizer assim, Jairo, que nós pedimos ao secretário da Saúde que levasse ao conhecimento do executivo. Acho que todos nós, vereadores que estavam aqui, foram que pedimos também ao nosso presidente que isso que acontecesse. Não fosse, não era para nós somente para abafar alguma coisa, e sim para trazer as soluções, o que pelo acontecimento daquele dia, desse vídeo que tanto rodou, que nós estávamos comentando. Nosso amigo Jairo também comentou da marcha dos vereadores, também comentou essa palavra, aonde ele pediu assim que nós tivéssemos ido lá buscar recurso para a saúde. Estamos aqui em nossas mãos, aqui, aquilo que nós, a demanda de agudo, foi buscar, como já foi falado várias vezes, para o nosso município, no qual aqui nós recebemos muito pouco pelo nosso município, que são mais de 17 mil habitantes. Dizer assim que nós somos em 6 vereadores focados em trabalhar, ganhamos diária para ir a Porto Alegre. Nós não fomos lá, amor a camiseta, lá nós fomos lá para trabalhar. E fomos assim, ó, e fomos pagos para trabalhar. Por isso nós lá pedimos assim, ó, acesso a consultas especializadas como ressonância, ultrassom, cardiologia, cateterismo. Por quê? Porque nosso município aqui é um cateterismo ao mês. E para mais de 17 mil habitantes é muito pouco. Não tenho aqui agora em mãos os dados. Nós também pedimos aqui a aquisição de um aparelho de ultrassom para a Associação Hospital Agudo, no qual eu, esse vereador, defendeu a área da saúde juntamente com a vereadora Isabel. Outras demandas foi por outros colegas vereadores. Dizer assim, Jairo, eu, dos 9 vereadores que estão aqui, todos nós conhecemos a sua pessoa, que você é uma pessoa trabalhadora, veio do interior, mas eu tenho um conhecimento muito bom, e para você, para mim você é uma boa pessoa, é uma ótima pessoa. Sempre atendi o senhor quando eu trabalhava na área da saúde. Um abraço também ao seu Ivo, que está aqui, pai do nosso amigo Jairo. E dizer assim que muitas vezes, como também já colocou a colega vereadora Isabel, às vezes dizer um bom dia, uma boa tarde e atender bem as pessoas vale muito. Muitas vezes, dar um abraço e dar uma boa tarde é metade de uma consulta. Você imagina você chegar doente no local. Chegar já e a pessoa só chega e dizer, senta aí, o que é que tu tem? Eu digo o seguinte, se eu soubesse que eu tinha, eu não ia. Se eu soubesse a doença que eu tinha, eu ia comprar um remédio para casa. Então isso eu quero dizer assim, que nós temos que tratar as pessoas com educação, com respeito e com dedicação. Também sobre o medicamento da Nova Boêmia, já foi explicado para a vereadora Isabel. Amanhã mesmo vou falar também com o secretário. Porque não adianta também nós consultar se faz parte da farmácia básica do município. Né? Hoje nós temos mais que 80 itens de medicamentos que a farmácia básica tem a dispor da população. Que a prefeitura compra, que passa para e vem também do estado, né, vereadora? Então, assim, ó, se o medicamento, pessoas carentes, e o medicamento faz parte da farmácia básica, nós temos também que dizer que o município também tem a obrigação de dar esse medicamento, de comprar às pessoas de baixa renda. E também desejar a todos uma feliz Páscoa, que Deus possa abençoar a cada um. E a ti, Jairo, desejo também muitas felicidades. E dizer assim, enquanto tiver no meu alcance e precisar desse vereador, estarei sempre à disposição. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2/4/2018 e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.